Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado. Você que se liga também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Juarez acompanhando a CBN, Juarez de Lima. Quem mais está aqui? O Gil. Gil, obrigado. O Jefferson acompanhando a CBN. Vanderlei acompanhando a CBN. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Márcio é corintiano. Muito obrigado. Quem mais está acompanhando aqui? O Josias. Josias é santista. Aliás, falando em santista, estamos aqui com um ex-jogador do Peixe, ex-jogador do Santos, mas é claro, jogador do UFC Cascavel. É o Thiago Luiz, o camisa 10. Thiago, satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde.
Boa tarde, Benjamin. Obrigado pelo convite aí. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui.
E como é que está o coração? Você, claro, um jogador com experiência, atuou no Santos, em grandes clubes do futebol brasileiro, já integrou a seleção brasileira, sub-19, é isso?
Isso.
Sub-19. Isso. E como que está o elenco do Cascavel? Você teve, no início, quando veio para cá, pequeno probleminha de lesão, mas está tudo recuperado, está 100%.
Graças a Deus, Benjamin, recuperado, né? Isso só foi no começo, já peguei ali logo do final do primeiro turno até então, venho jogando, né? Nossa equipe fez um bom trabalho aí nessa fase classificatória e agora chegou a hora, né? Chegou a hora de mostrar a nossa cara, né? A gente sabe a dificuldade que é agora o mata-mata, mas a gente está focado, determinado e consistente para fazer um grande jogo aqui.
Cascavel que chegou, inclusive, nessa última rodada da primeira fase com possibilidade de ficar em primeiro lugar, não é? Ficou em terceiro, fugiu da quarta posição, estava antes da bola rolar nessa última rodada na quarta posição, teria o São Bernardo. Não dá para escolher muito adversário, mas enfrentar o Paraná Clube, o tricolor da Vila Capanema, não vai ser fácil, não.
Não vai ser fácil. Acho que nenhum jogo dos quatro clubes que a gente ia enfrentar não ia ser fácil. A gente sabe que a Série D, apesar que a minha primeira Série D, eu já vi, é um campeonato muito disputado, muito nivelado, né? Mas nosso time tem provado, tecnicamente, que temos condições de ir mais longe. Então, vamos fazer de tudo. Estamos fazendo uma mobilização total para a gente conseguir essa vitória dentro de casa.
O Romeu, ouvinte aqui do Giro CBN Esportes, ele faz uma pergunta. Gostaria muito de saber do Camisa 10, ele coloca aqui, né? Ele é admirador do teu trabalho. É o Thiago Luiz que conversa conosco. Ele quer saber por que o time caiu de rendimento em determinado momento do campeonato. O time vinha numa condição que parecia que ia ser o primeiro colocado, ele coloca aqui, escreve aqui, continua digitando, e de repente o time caiu um pouco de produção. E na reta final, aí voltou a ter uma condição melhor com os resultados. O que que houve naquele intervalo, que é o que o ouvinte sente aqui, torcedor da Serpente?
Olha, é difícil um campeonato a longo prazo você ter, como eu posso dizer, uma regularidade em todos os jogos. É complicado, ainda mais sendo uma Série D. Mas assim, vamos colocar um pouquinho como exemplo. No ano passado, o Cascavel terminou em primeiro lugar, né? Eu acho que com uma rodada de antecedência ou duas rodadas de antecedência e acabou sendo eliminado no primeiro mata-mata. Então não quer dizer que essa caída significa alguma coisa daqui para frente, mas a gente pode ter certeza que começamos a subir na hora certa. Tá igual um gráfico, a gente começou bem, a gente deu uma caída e estamos subindo de novo na hora certa. E agora é a hora de nós mostrar aí todo o foco, toda a nossa determinação para a gente conseguir essa classificação.
E essa queda pode também significar ausência de alguns jogadores, lesão por cartão em determinadas partidas ou não?
Não, é uma normalidade. Você não vê nenhum time ganhando todos os jogos ou mantendo ali uma invencibilidade. São poucos. Eu vou citar um pouco o exemplo do Flamengo. Ele estava em alta e daqui a pouco teve um ponto de interrogação também, mudança de treinador, agora já está voltando ao normal de novo do que é o Flamengo. Enfim, eu acho que todos os clubes passam por isso. E nós tivemos um alto e baixo no decorrer do campeonato, mas estamos voltando a subir na hora certa.
Tem gente falando aqui que é mais difícil passar pelo Paraná Clube do que na rodada seguinte. Rodada seguinte, o Cascavel pode pegar, inclusive, o Pouso Alegre, né? Operário ou Pouso Alegre.
Isso.
Bom, primeiro, claro, tem que passar pelo Paraná Clube. O primeiro jogo é de suma importância. Jogando em casa, precisa fazer um resultado importante para depois matar lá na Vila Capanema.
Esse é o nosso objetivo. É isso que nós estamos buscando dia a dia nos treinamentos, trabalhando forte, mobilizando também a presença do torcedor, que vai ser muito importante. E a gente sabe que vai ser difícil. Como você falou, depois pega o Pouso Alegre. Não, a gente está pensando no Paraná agora. E sempre o mais difícil é sempre o próximo jogo. Então, o próximo agora é o Paraná. Vamos focar totalmente no Paraná para a gente conseguir a classificação. Depois, o que vier vai ser outra mobilização, outro foco, outra determinação, outro pensamento para a gente ir, aos poucos, conseguindo aí o objetivo final, que é o acesso.
É, quando o ouvinte faz essa referência do Operário do Mato Grosso ou o Pouso Alegre, que é de Minas Gerais, claro, o foco tem que estar aqui no Paraná Clube, que se não passar por aqui, evidentemente que não vai ter outro adversário.
Exatamente.
Mas de repente pode até ser que seja... mas vai depender. Depende, o futebol nos reserva tantas surpresas.
Isso
não é,
que
Thiago?
Eu ia falar, Benjamin. É uma surpresa. Eu não posso encarar os mais fracos, entre aspas, como o jogo mais fácil. Às vezes é o mais difícil. E é o mais difícil. Então a gente tem que encarar todos os jogos. É dificuldade. E é Série D. Não é um campeonato, como é que eu posso dizer... tecnicamente qualificado. Não, é chegada junto, é superação, é determinação o tempo todo. Então a gente tem que estar com o nível lá em cima, psicologicamente, tecnicamente, fisicamente falando, para a gente estar preparado a cada jogo, independente se vou dar um exemplo, Próspera, se é Azures, se é Paraná, independente quem for, a gente tem que estar preparado para cada jogo.
Agora, você é um jogador experiente, já esteve em vários clubes, na concentração, nos vestiários, naquela conversa reservada. Como que está o clima hoje no UFC Cascavel? Comissão técnica, os jogadores, a própria diretoria, você sente assim um clima de bastante motivação para realmente possa chegar à Série C? Porque você falava dessa parte psicológica, tem tudo a ver.
Sim.
É impressionante como a gente vê nos grandes clubes também.
Exato.
Às vezes uma osciladinha ali na parte emocional, você coloca um trabalho todo a perder.
Todo a perder. Mas assim, lá está sendo muito diferente. Um clube muito bom de se trabalhar, com uma estrutura muito boa, com os profissionais, um staff que dá total suporte para o jogador, né? Nós jogadores, todos nós unidos, se respeitando. Clima muito tranquilo, muito leve, de energias boas. Não tem o que falar. Eu acho que a gente só tem que continuar nessa linha, né? Trabalhando forte e com o pensamento sempre de conseguir o objetivo principal, que é o acesso.
E a presença da torcida é fundamental. Vocês esperam
totalmente
Bom público neste jogo de sábado às 3:30 da tarde no Olímpico?
Esperamos, até porque, Benjamin, eu queria ver lotar, eu queria jogar nesse estádio cheio, porque ainda, né, não tive essa oportunidade. Dos jogos que a gente teve, o público foi um pouco abaixo, mas espero aí que nesse jogo, né, ele possa lotar e a gente sentir aquele clima de estádio lotado.
A gente espera realmente que seja um grande jogo. Gostaria de aproveitar a tua presença aqui, estamos conversando com o Thiago Luiz, camisa número 10 da Serpente, bom jogador, com passagens em grandes clubes. A gente falava aqui sobre o Santos, tem o Josias, que acompanha aqui o Giro CBN Esportes, é torcedor do Peixe. O Santos estava dando uma olhadinha aqui na tabela de classificação, tem técnico novo na 9ª posição. Agora, em relação ao futebol brasileiro, você vê a evolução na América do Sul, futebol sul-americano, o futebol brasileiro está mandando, Palmeiras, campeão aí da Libertadores, antes o Flamengo, o futebol brasileiro está numa crescente, na sua opinião, ou não?
Não, sem dúvida, eu acho que sempre foi o melhor futebol. Só que óbvio que tem outra equipe também que briga pelos mesmos objetivos, mas em questão de América, que América do Sul, quem manda é o Brasil, sempre mandou na minha concepção. E para mim o mais difícil é jogar brasileiros com os brasileiros, que você sabe que não tem ali o favoritismo, que não tem um time que vai ganhar sempre. Não, um ano o time é campeão, outro ano é outro time campeão, outro ano é um time que a gente nem esperava é campeão. Então assim, Brasil sem dúvida na América do Sul tá na frente.
Marcelo Silva interagindo aqui, mandando um abraço pro Thiago Luiz, tem acompanhado, é admirador do jogador. Ele diz o seguinte, ele é palmeirense, diz que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, diz que não quis ser campeão da Copa do Brasil. Você acha que vai ser campeão do brasileiro o Palmeiras e pode ser campeão mais uma vez da Libertadores da América?
Olha, tem um grande treinador, que é o Abel, né? Tem um elenco que dispensa comentários, só que, como você fala, é futebol, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem Flamengo, tem São Paulo numa crescente, tem Corinthians numa crescente, ganhou ontem, parece que do Curitiba, né?
Ganhou então, 3-1.
É um campeonato...
Curitiba mandou no primeiro tempo, tá
na
lá
minha
embaixo.
Opinião, Benjamin, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, porque vou comparar um pouco com a Premier League e Brasileirão. Se você pegar os 10, 12 anos aí, tem 4 times, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City. E no Brasil? Se você pegar os 10 anos aí, já teve Palmeiras campeão, Corinthians campeão, Fluminense campeão, Flamengo campeão, já teve vários, Cruzeiro campeão. Então tem uma dificuldade muito grande no futebol brasileiro.
O Wilson de Toledo acompanhando, pessoal de Toledo, muito obrigado. O Wilson é palmeirense, diz que o Palmeiras vai ser campeão do mundo dessa vez. Palmeiras não tem Mundial, Thiago?
Ah, tem, de 1951. Eu prefiro ficar quieto nesse quesito aí.
E alguma surpresa na Liga dos Campeões com o título do Real Madrid?
Nenhuma, Benjamin. Lógico, como eu posso dizer, tecnicamente falando, o Manchester City estava um pouco à frente, mas a camisa do Real Madrid também tem que se respeitar. Então, eram dois grandes clubes. Liverpool também, um baita de um clube. Então, dos três que fosse campeão, não seria surpresa para ninguém.
E se o Palmeiras, o torcedor aqui, está nessa esperança de jogar contra o Real Madrid, é evidente que não vai ter moleza.
Exatamente.
É dureza jogar contra o europeu na final.
Com certeza.
Aliás, tem a semifinal, né? Tem que cuidar porque tem brasileiro que tem ficado na semifinal. O próprio Palmeiras já ficou na semifinal do Mundial.
Mas eu sou brasileiro, eu vou torcer pro Palmeiras.
É isso aí. Você tem um time do coração? Você torce pro Santos ou não? Além do UFC Cascavel agora, mais do que nunca?
Eu já fui santista, mas hoje, assim, eu não tenho um time fixo. Eu torço pro time que eu tô jogando. Hoje eu sou Cascavel agora.
Aí é bonito, né? Pra gente finalizar esse bate-papo com o Thiago Luiz, eu gostaria que você falasse um pouco também da seleção brasileira. E aí, Thiago, você que já esteve na Seleção Brasileira Sub-19, com boas perspectivas, depois, claro, a carreira do jogador, ela pode tomar alguns rumos diferentes, mas a Seleção Brasileira com o Tite, ano de Copa do Mundo, Brasil pode conquistar o Hexa, na sua opinião, ou não? Não tem chance?
Com certeza, eu falo, eu sou brasileiro, eu gosto do futebol brasileiro, então eu jamais vou falar mal de jogadores brasileiros. É óbvio que tem outras seleções que se reinventaram no decorrer dos anos, várias seleções aí que nem passava perto, hoje em dia já está sendo favoritismo, como estou dando um exemplo, a Bélgica. Agora hoje era favorita também a Copa do Mundo, mas o Brasil é o Brasil. A questão foi que os clubes também, os países, né, no caso, foi se reinventando e também o futebol foi se atualizando. Então é óbvio que vai ter dificuldade. Quem não quer ganhar do Brasil, pentacampeão do mundo? Mas se Deus quiser aí, esse ano não passa, vamos levantar o Hexa.
Estamos todo mundo na torcida, sem dúvida, para que a seleção brasileira, para que o Tite tenha sucesso. O Tite não vai ficar mais na seleção, o Tite vai sair. Você defende, de repente, comandando, e aí seria pela primeira vez, um técnico estrangeiro comandando a seleção brasileira? Você acha que isso pode acontecer?
Ah, eu defendo o Tite, o Benjamin. Os números não cala, não.
Ele tem uma...
Tá ali os números.
Uma
é só você ver.
Campanha muito boa, né?
A questão do professor Tite foi não ganhar a Copa do Mundo, ponto. Agora,
e perdeu
Copa
pra Bélgica naquele momento que a Bélgica estava muito bem.
Foi a Copa do Mundo.
Né,
agora você pega todos os objetivos do Brasil para conquistar. Eliminatórias não perdeu nenhum jogo. Copa América campeão. Copa das Confederações campeão. Então, acho que é indiscutível. Os números mostram. Só que, infelizmente, o Brasil cria uma expectativa muito grande já faz algum tempo, né, que queremos que busque o Hexa. Então, eu acho que essa é a pressão maior que o professor ele enfrenta. Mas, em questão de números e de qualificação, o Tite, para mim, é o melhor do Brasil.
Rubens, acompanhando a CBN também, muito obrigado. Maurício, o Ademar colocou até uma escala aqui, ó. Primeiro lugar, a França. Acho que a França está melhor. Em segundo lugar, o Brasil. Em terceiro, a Argentina. Deve ficar entre essas três seleções. Não dá para cravar nada agora, né, Thiago Luiz?
Não dá.
É difícil, né?
Não dá, é difícil demais o futebol.
Mas a Argentina melhorou.
Só que eu sou Brasil, não tem jeito. Eu vou colocar o Brasil em primeiro.
Sempre primeiro.
Sempre primeiro, não tem jeito.
Maravilha. Thiago Luiz, muito obrigado pela entrevista. Sucesso nesse jogo de sábado. E tomara realmente que o UFC Cascavel faça uma boa apresentação diante do Paraná Clube. E depois a equipe possa viajar lá para Curitiba para o jogo na Vila Capanema já com a classificação mais ou menos encaminhada, a gente fica nessa expectativa. E o grande sonho, torcedores fazendo menção aqui à Série C, o grande sonho, o projeto para que o Cascavel chegue à Série C, à Série B. A Série B é bastante disputada, Cascavel merece ter um time pelo menos na Série B, mas primeiro tem que chegar à Série C e a gente fica nessa torcida. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Benjamin. Obrigado a todos os ouvintes aí. Espero que o torcedor vá ao estádio, vamos apoiar aí, vamos mobilizar esse jogo, que tenho certeza que vamos conquistar o objetivo maior aí, que é a primeira classificação de degrau em degrau, para a gente conseguir chegar no nosso sonho, que é o acesso. Obrigado, Benjamin, pelo convite, espero comparecer mais vezes aí.
Com certeza, sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Tá aí, fera, Thiago Luiz conversando conosco, camisa 10 do Cascavel, do UFC Cascavel, que tem jogo, parada dura, mas é importante, sem dúvida, a presença do torcedor. Marque presença no Estádio Olímpico Regional, 15h30 nesse sábado, Cascavel, nessa fase mata-mata, é a segunda fase do brasileiro da Série D. 4h53, vamos, galera, para mais um intervalo, já voltamos.
Giro CBN Esportes, segunda edição. Oferecimento: Mufatão, o super do coração, e Gava Pneus.